distribuição podcastmais.com.br.
Não tem como uma vacina ela causar a doença que ela está prevenindo. Sou a Elizabeth Junqueira, do canal Avosidade. Hoje, a nossa convidada é a doutora Flávia Rossini. A nossa conversa é sobre doenças infectocontagiosas. A doutora Flávia é médica pela Faculdade de Medicina de Marília e tem uma residência médica em infectologia e especialização de controle de infecções. Essas foram feitas no Instituto Emílio Ribas, de São Paulo, bastante renomado, e pós-graduação em controle de infecção na Unicamp de São Paulo, também centros de excelência no trato da medicina e de outras especialidades também, de outras áreas de especialidade. Olá, doutora Flávia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Olá, Elizabeth. Eu estou muito feliz com o convite, pela oportunidade de levar um pouquinho de informação, um pouquinho do meu dia a dia para o seu público e acho o seu trabalho incrível e estou feliz por poder participar.
Por favor, eu peço que fale um pouquinho sobre você e o seu trabalho no dia a dia. Como é que essa fronteira no combate de coisas tão difíceis que são as doenças infectocontagiosas?
Eu, durante a faculdade de medicina, eu tive a oportunidade de fazer um estágio no Instituto de Infectologia Emílio Ribas e eu acabei me apaixonando por essa área de infectologia e há 20 anos eu trabalho nessa área e fui me especializando, né, residência, pós-graduação, mestrado, sempre fui me especializando na área de prevenção de infecções, sejam elas, né, infecções que nós chamamos comunitárias, que a gente adquire aí no dia a dia, ou infecções hospitalares que são adquiridas e que são relacionadas a serviços de saúde. E quando eu me apaixonei por essa área, eu vi uma chance de levar saúde para os pacientes, porque durante a nossa formação a gente trabalha muito em como tratar a doença e eu sempre achei desafiador como prevenir a doença, que é uma área que precisa evoluir ainda no nosso país.
Sempre é muito mais importante prevenir, né, do que o trato da doença, sempre é muito penoso, não é isso?
Sim, já existe o ditado, né, prevenir é melhor do que remediar. E realmente, qualquer infecção, por mais simples que seja, implica num tratamento, implica num estresse para o paciente, pode resultar em consequências, em sequelas, então, sem dúvida, a prevenção ainda é a melhor solução.
Quais são os principais desafios que os adultos mais velhos, os mais maduros, enfrentam, especialmente no contexto das infecções? O que é que, vamos dizer, o que é que mais dá trabalho, o que mais assusta e o mais difícil de tratar?
Conforme vamos amadurecendo, vivendo mais, vários desafios vão aparecendo. E muitas vezes acabamos correndo atrás das complicações, das limitações que vão sendo impostas, né? Nem sempre encaramos isso de uma forma boa, mas temos que lembrar que se estamos amadurecendo e envelhecendo, é porque continuamos vivendo. Mas o mais desafiador para mim é como ter tempo e disponibilidade para trabalhar com prevenção, para eu poder amadurecer, envelhecer com saúde. E isso é um desafio para mim também, como pessoa e também como médica. O mais desafiador em relação às infecções é que conforme vamos evoluindo, a nossa imunidade, ela, sem dúvida, ela vai sendo prejudicada pouco a pouco. E conforme a idade avança, algumas pessoas se tornam imunodeprimidas. O que quer dizer isso? A imunidade já não funciona tão perfeitamente quanto no final da infância e na idade jovem. E com isso vem alguns riscos de infecções que acabam sendo mais frequentes nessa faixa etária do que em adultos jovens, por exemplo. Além dessa questão da imunidade, existe uma relação à exposição durante muitos anos. Por exemplo, o tabagismo já acumulou muito tempo, o uso de uma alimentação inadequada. Então, o nosso corpo, ele é como uma máquina, ele também vai precisando de ajustes, de reparos. E muitas vezes nós não fazemos a revisão, que é preventiva, assim como fazemos com o carro. Só levamos na oficina quando tem defeito.
E gasta o motor excessivamente, não é isso?
E aí essa revisão pode custar muito caro, né? E ter que trocar o motor. Esse é o grande problema. Mas de forma geral, as infecções podem se tornar mais frequentes conforme o avançar da idade. E outro desafio é que esquecemos de medidas simples, como, por exemplo, a vacinação na população adulta. A vacinação parece que é coisa de mãe, né? A mãe que tem que lembrar de levar a criança para fazer a vacina. Mas nós, adultos, nós vamos esquecendo dessa parte. E isso também acaba sendo um desafio em relação à prevenção de infecções nessa fase da vida.
E quais são as principais vacinas que os adultos devem considerar? Ou seja, assim como a pessoa quando nasce tem um calendário de vacinas ao nascer até o primeiro, segundo, terceiro ano de vida, que elas são obrigatórias, existem essas vacinas obrigatórias para os adultos para prevenir as doenças?
Sim, sim, nós adultos também precisamos ter as vacinas em dia. O calendário nacional, o calendário brasileiro, né, do nosso programa de imunização, ele é um dos melhores do mundo. Temos vacinas de diferentes infecções, temos vacinas que previnem doenças oncológicas, né? Então temos a vacina, por exemplo, hepatite B, que previne o câncer de fígado em pacientes com hepatite B crônica, temos a vacina contra HPV, que previne o câncer de colo de útero, câncer anal, entre outros. E nós temos todas essas vacinas, né, de forma gratuita no nosso programa, na Rede Básica de Saúde. De forma geral, quais seriam as vacinas do adulto? Uma vacina muito esquecida é a vacina antitetânica. Na infância, nós recebemos 3 doses dessa vacina antes de 1 ano de idade. E depois, com 5 anos, um reforço. E esse reforço, ele se torna necessário a cada 10 anos. Então, se o reforço foi com 5, 15, 25, 35 e assim por diante. De forma geral, o que eu percebo no meu dia a dia, geralmente a partir dos 15 anos essa vacina começa a ser esquecida. Se você não recebeu esses reforços, não tem problema. Você pode procurar ou o posto de saúde mais próximo da sua casa, ou uma clínica de vacinação, para fazer o reforço. Outra vacina muito importante, contra a febre amarela. Nós vivemos aí um desafio, né, de surto de febre amarela aqui no estado de São Paulo, recentemente. E a vacina contra a febre amarela, ela acabou se tornando universal, né? Ela era indicada só para quem iria viajaria, né, para
áreas de risco. Né?
Áreas de risco. E hoje a gente vê que a área de risco chegou aqui, né, na nossa região. Então a vacina contra a febre amarela também está indicada para toda, né, para
toda a população.
Pessoa, eu brinco de 0 a 500, uma dose só na vida. Então é importante checar se já recebeu ou não. a vacina contra a Covid, né? É indiscutível o benefício dessa vacina. Lembrando que a tecnologia, por enquanto, que nós temos disponível é a vacina que ajuda a ter um quadro mais leve. Então, as vacinas disponíveis, elas não bloqueiam a transmissão, mas você acaba tendo um quadro gripal mais leve e com isso você transmite por menos tempo. Então, sem dúvida, a vacina contra a Covid, ela mudou a história da humanidade. Se nós não tivéssemos a elaboração e essa vacinação em massa no mundo todo, com certeza a doença, né, Covid-19, teria apresentado um efeito devastador, assim como foi, né, décadas atrás, a gripe espanhola, a peste, enfim.
A varíola,
né? A varíola, sem dúvida, a varíola. E, então, realmente é uma vacina que mudou a história da humanidade, posso usar essas palavras.
E cada pessoa que deixa de se vacinar, ela não só não se protege, como expõe com quem ela tem contato, não é isso?
Exatamente. A vacina, quando você faz uma vacina, você se protege individualmente, mas indiretamente você protege o outro. Por quê? Porque se você, por exemplo, tem um quadro de varicela mais leve, você vai transmitir muito menos tempo varicela catapora. E você não pode não transmitir para alguém que seja imunodeprimido, para um recém-nascido que ainda não recebeu a vacina. Covid é a mesma coisa. Quando eu me vacino contra a Covid, eu estou me protegendo de uma forma mais grave da doença, mas também estou protegendo o outro de transmitir o Covid para outra pessoa. A vacinação contra a Covid, ela se tornou anual. E para alguns pacientes imunodeprimidos e maior que 60 anos, semestral. Ela está disponível em qualquer posto de saúde, na rede básica também, de forma gratuita, e não tem contraindicação, né, clara e absoluta. A vacina atual que estamos recebendo, ela é chamada bivalente. Por quê? Porque ela tem cobertura contra aquela cepa que a gente chama cepa selvagem. O que, que é isso? Lá no final, né, dezembro de 2019, começaram os casos de Covid em Wuhan, na China. Logo, a vacina produzida, as primeiras vacinas produzidas, elas tinham cobertura contra essas cepas. Mas esses tipos de vírus do SARS-CoV-2, conforme o vírus continua circulando no mundo todo, e a gente vê, né, estamos numa nova onda de Covid aqui no estado de São Paulo, conforme esse vírus circula, ele sofre mutações. Por isso que nós já tivemos a cepa gama, delta, a Ômicron, que está dando agora, né, um baile, e dentro da Ômicron várias subcepas. Então, essa vacina, ela também tem ação, cobertura contra a Ômicron, por isso que é chamada bivalente. E ela se tornará anual, assim como é a vacina contra a gripe, contra a influenza, que também é anual. Geralmente, ela começa a ser aplicada em março, abril, que é pré-outono e inverno, né? Influenza é uma causa de óbito muito comum em pacientes com idade avançada.
Então, doutora Flávia, a ciência atesta que contraindicação das vacinas é notícia falsa, que a doença é uma coisa muito pior do que a vacina. É isso mesmo?
Sim, isso mesmo. É óbvio que, assim como qualquer medicamento, uma dipirona, um paracetamol, em mim não só resolve a febre, mas em você pode dar alguma reação, alguma alergia. Algumas pessoas, por exemplo, tomam dipirona e têm hipotensão, cai a pressão. É óbvio que nenhum medicamento e nenhuma vacina é 100% inócuo. Então, o que acontece com as vacinas é que algumas podem dar reações, por exemplo, que simulam um quadro gripal. Por quê? Porque às vezes é dor no corpo, é uma febrícula. E o que as informações erradas são repassadas é que a vacina, por exemplo, dá reação, causa gripe. o micro-organismo ali, ou o vírus, ou a bactéria que ela transmite, na vacina ela está numa forma muito mais fraca. Muitas vezes é até o vírus morto, ou o vírus vivo atenuado, e às vezes por bioengenharia, né, genética, temos também a tecnologia do RNA mensageiro. Então a vacina ela não ressuscita aí essa bactéria ou vírus que ela previne. E quando nós falamos, por exemplo, comentei sobre COVID, um quadro, vocês já devem ter ouvido falar sobre a síndrome pós-COVID. A doença, ela não causa só aquela gripe. Infelizmente, nós estamos vendo que algumas pessoas que tiveram COVID continuam com uma tosse persistente, por exemplo, queda de cabelo, déficit de memória. Algumas pessoas têm fenômenos tromboembólicos. O que é essa palavra? Uma tendência a ter tromboses mais fáceis. Essas tromboses podem ser nos membros inferiores, que é a perna inchada, mas também às vezes é mais grave no coração, no cérebro. Então, as complicações são infinitamente maiores na doença, no COVID, em relação à vacina. Eu trabalho nessa área de reações adversas vacinais. Então, se o paciente tiver alguma reação vacinal, ele precisa ser notificado para o governo e ele vai fazer um acompanhamento com o infectologista. E não, esses casos não chegam. Se fossem tão comuns, né, como a fake news, as desinformações passam, eu estaria acessando esses casos, né? E além disso, os dados divulgados pelo Ministério da Saúde de reações adversas teria aumentado de forma significativa. Isso não acontece.
Nenhum paciente virou jacaré até agora?
Por enquanto, não. E acho que não acontecerá. Não sei se era de desejo de alguém.
Mas, enfim, os bichos continuam lá no lugar deles e nós, no nosso, esperamos que com saúde, se tomarmos as vacinas corretamente, não é isso?
Exatamente. Ainda em outras vacinas para adultos, uma vacina, né, que muito se fala é contra a herpes zóster. É muito interessante essa vacina, porque o herpes zóster é um desafio para pacientes tanto imunodeprimidos quanto de idade mais avançada. Quando na infância temos casos de varicela ou catapora. Né? Esse vírus, a doença se resolve sozinha, nós chamamos a autolimitada, resolução espontânea, mas muitas vezes o vírus fica latente na inervação. Quando cai a nossa imunidade por qualquer motivo, noites mal dormidas, uma cirurgia, HIV, câncer, ou apenas da idade, esse vírus pode se manifestar na forma do herpes zóster. É extremamente doloroso, pode deixar cicatrizes, existe uma sequela chamada neurite pós-herpética, que o herpes zóster vai embora e a dor fica. E também, às vezes, pode acometer os olhos, causar, né, limitações visuais, ouvido, audição, enfim. Então, herpes zóster é uma situação extremamente comum em pacientes de idade mais avançada e cada vez eu tenho visto em pacientes mais jovens. Semana passada eu tive um paciente de 19 anos estudando para vestibular. Então, é uma vacina que está indicada para todas as pessoas, e a ideia é prevenir recorrências do herpes zóster. Mesmo para quem já teve herpes zóster, é uma vacina muito interessante. Outra questão que eu gosto muito de falar em relação ao controle de infecções, se nós lembrarmos, lá na nossa infância, a agulha era de vidro, seringa era de ferro, nós íamos ao dentista ou fazer procedimentos em hospitais, o material não era estéril, descartável como é hoje em dia. Então, era muito comum a transmissão de hepatite B e hepatite C, que são causadas pelos vírus, né, B e C. É muito importante fazer esse teste e não são todos os médicos que lembram de solicitar. Procure seu médico, seu infectologista de confiança, ou se tiver algum check-up programado, converse com seu médico para fazer, chama sorologias os exames para identificar hepatite B e hepatite C, porque ambas são tratáveis. A hepatite C, infelizmente, ela não tem vacina, mas ela tem tratamento, é universal e a cura é em torno de 98, 99%. A B, nós temos vacinação contra e também temos tratamento disponível. E lembrando que hepatite B e C crônicas, elas podem evoluir para cirrose hepática e hepatocarcinoma, que é o câncer do fígado. Então, fazer um diagnóstico quanto antes de hepatites e fazer esse tratamento mais precoce também é uma forma de prevenção.
E dentro desse quadro, existe mais alguma outra vacina, todas essas que você falou, que completaria, vamos dizer, a segurança do paciente, o paciente mais maduro?
A vacina contra o pneumococo, que é a bactéria que causa a maioria das pneumonias, das sinusites, das amidalites, das otites. Então, é uma vacina com um benefício gigantesco. A vacina contra meningococo também, que causa meningite meningocócica. E uma vacina muito interessante é a vacina contra HPV. Ela, no nosso calendário vacinal, ela está indicada para os adolescentes. Por quê? Porque os estudos mostraram que ela tem uma eficácia maior quando ela é em população mais jovem, em relação à produção de anticorpos. E também porque, teoricamente, nessa idade aí, 9, 13 anos, ainda não começou a atividade sexual, a vida sexual. Entretanto, é uma vacina que tem benefício em qualquer idade, mesmo que você já tenha adquirido HPV em algum momento da sua vida, que é extremamente comum, viu pessoal? Nós podemos ter o HPV, a infecção, sem ter a doença. A doença, ela se manifesta principalmente por lesões tipo verruga. Só que muitas vezes você tem o HPV, você transmite e você não tem a verruga. Então, mesmo que você já tenha adquirido esse HPV, a vacina diminui o poder oncogênico do vírus. O que quer dizer isso? Ela diminui a chance de desenvolver câncer por esse vírus que está aí. Então, a vacina contra HPV também tem indicação na vida adulta e na vida madura.
Sempre existe um mito, e a gente aqui no Avosidade tem tratado sobre isso, que não existe vida sexual na maturidade. Ou seja, ela é um tabu, é cercado de preconceitos, mas cada vez mais que nós vamos conversando, a gente vai vendo que isso não acontece. Então, por favor, nos diga quais são os principais riscos de infecção sexualmente transmissíveis na idade madura. Nessa fase da vida, além de todos os cuidados com a vacina, é importante usar o preservativo? As mulheres, por exemplo, ficam mais descansadas porque talvez estejam na menopausa e não têm sempre aquele medo, quer dizer, antigamente, quando eram jovens, tinham medo da gravidez. Mas as doenças sexualmente transmissíveis existem, não importa a idade, não é isso?
Exatamente. Nós chamamos atualmente de IST, infecções sexualmente transmissíveis. Por que saiu o termo doença? Porque, como eu acabei de comentar do HPV, você pode ter o HPV e não ter a verruga. Então, às vezes, você tem HPV, sífilis, e você não tem nenhuma lesão. Então, nós chamamos IST. IST pode acontecer em qualquer pessoa que tem relação sexual desprotegida. Sem dúvida, conforme vamos amadurecendo, o receio da gestação, da gravidez indesejada, ele não existe mais. Mas o risco de IST permanece, mesmo que você tenha um parceiro ou parceira, ou parceiros, parceiras fixas, né? Então, esse continua um desafio. Quando a gente fala de sexualidade, a gente tem que tentar tirar todos esses tabus. Primeiro, a sexualidade, na nossa idade mais madura, ela tem que vir em busca do prazer. não mais da obrigação, não mais da procriação. Então, realmente, ela só tem o intuito de prazer. Mas ela também não pode ser uma obrigação. Não é porque você, por exemplo, não tem libido e vontade de ter relação que você precisa ter. Mas a partir do momento que você tem a vontade, tem o desejo e tem o parceiro ou parceira, o ideal é que você faça isso de forma mais segura. A situação ideal é o uso de preservativos. Por quê? Porque vai prevenir contra qualquer IST, seja bacteriana, viral. E nós temos várias ISTs, não só o HIV, que geralmente é a nossa maior preocupação, mas sífilis, HPV, gonorreia, clamídia, são inúmeras.
E todas muito ruins de tratar, né?
E todas ruins de fazer diagnóstico, de tratar com risco, né, de ficar latente.
De sequelas, né?
Não ser curativo, né? Então, o risco, ele existe em qualquer idade. A opção, se eu pudesse falar, você tem uma chance só, seria o uso de preservativos. Mas nós, hoje em dia nós temos outras opções, como eu comentei, por exemplo, a vacina contra hepatite B, contra HPV, contra hepatite A, que no sexo anal a gente aprendeu que também pode transmitir. No sexo anal não, perdão, no sexo oral anal, né, também pode transmitir. Existem opções de vacinas. Em relação ao HIV, nós temos opções também para qualquer idade. Uma é o PrEP, profilaxia pré-exposição. O PrEP, quem tem vida sexual e não quer usar o preservativo, pode fazer uso de 2 antirretrovirais, que é o coquetel, né, que a gente chamava, de uso contínuo. Existe essa possibilidade. Outra possibilidade é o PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Por exemplo, eu saí para dançar, encontrei alguém, tive uma relação desprotegida ou durante a relação o preservativo rompeu. Eu posso fazer o PEP, que é o uso de 3 antirretrovirais para começar o quanto antes pós-exposição e no máximo até 72 horas. Lembra um pouco a pílula do dia seguinte, né, da gravidez, só que o uso é por 28 dias, né? Nós temos disponíveis essas ferramentas também para profilaxia, só que tanto PrEP e PEP protegem apenas contra o HIV, as outras ISTs continuam aí o risco, né? Uma sugestão também para quem opta por não usar preservativo ou esses antirretrovirais, se você tem alguma parceria fixa e vocês não estão num relacionamento aberto, você pode fazer como se fosse um pré-nupcial, né? Fazer o diagnóstico precoce e tratar também ajuda. Então, procurar o seu médico de confiança e comentar. Eu gostaria de fazer uma triagem, fazer um check-up em relação à minha vida sexual. Também é uma outra ferramenta que pode ajudar. Porque nessa situação você pode descobrir que tinha uma IST e nem sabia porque não tinha sintomas.
Bem, doutora Flávia, aqui nós vamos deixando o nosso abraço e o nosso agradecimento por essa conversa absolutamente necessária e esclarecedora, especialmente e principalmente em relação às vacinas. Nosso muito obrigada.
Eu agradeço muito a oportunidade. Como eu comentei no início, a gente precisa não só correr atrás do prejuízo, né? Nós precisamos envelhecer, amadurecer com mais saúde, com mais qualidade de vida. E nós temos armas disponíveis, tanto no Sistema Único de Saúde, o SUS, quanto também no sistema privado. E a ideia é viver cada vez mais, mas viver com prazer, viver com saúde, viver com vontade. Então, trabalhar na prevenção de doenças, para mim, tem esse significado, né? E a gente precisa se cuidar, porque ainda bem estamos vivendo cada vez mais, mas precisamos viver com prazer, com saúde.
Mais uma vez, muito obrigada, e vamos lembrando aqui que prevenir é sempre melhor do que remediar. E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Avosidade, tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar, e outras absolutamente informativas e necessárias, como esta que fizemos com a doutora Flávia. Toda quinta-feira tem episódio novo às 16 horas. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.
Distribuição podcastmais.com.br